Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco.
Olá, ouvintes que nos acompanham no nosso programa Culto Cristão no Ar. É uma alegria estar aqui de novo para o nosso momento de estudo e reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iremos começar a estudar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é à toa que essa doutrina é considerada o consolador prometido, né? Então esse capítulo vem justamente consolar os aflitos. Participando do programa, esse que vos fala, João Menezes, Jane Chancre, Lidiane Barreto, nossa companheira Cléia Nonato. Vamos convidar aqui a Jane para fazer a leitura da nossa página inicial.
No livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, intitulada Examina a própria aflição. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos.
E assim, Senhor, neste início de programa, já com esta página, que nós possamos entender essas aflições que a vida nos oferece como oportunidades de melhoria para o nosso espírito, oportunidade de reflexão, de trabalho de retomada de forças para superarmos obstáculos, que possamos, como disse o Cristo, bendizer as aflições, as provas, que são todas para o nosso progresso, porque o que Deus quer é o bem de todos os seus filhos, e que com essa doutrina que nos esclarece quanto a isso, possamos realmente nos sentirmos bem-aventurados, mesmo com as nossas aflições. E assim damos início a mais um culto do Evangelho no Lar.
Vamos ao estudo do Evangelho, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. O item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, item 4, 6 e 10. Vamos ao item 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mães, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Bem-aventurados os aflitos, somos sempre socorridos, seja em qualquer situação. Não devemos nos desesperar. É preciso aumentar a nossa fé. Deus nunca nos abandona. Ele envia para todos, em qualquer situação, um auxílio. A equipe espiritual está sempre pronta a nos socorrer. Devemos orar, pedir a Deus que nos ajude em todos os momentos de desespero. E em qualquer momento o socorro chega para nos ajudar. E para que notemos que o auxílio chegou, devemos manter a calma para nos equilibrar. Paz a todos.
Nós queremos lembrar que esse início do capítulo 5, que vai tratar principalmente das bem-aventuranças, que é o início do chamado Sermão do Monte. E aqui já Allan Kardec cita dois deles, né? Que é bem-aventurados os que choram e os pobres. Lembrando que Kardec, quando fala que pobre, ele não fala somente da pobreza material, financeira, mas todos aqueles que, de alguma forma, tem pobreza em alguma situação, né? Pode ser em termos de conhecimento, a pobreza de entendimento, né? Uhum. Então, e aí depois ele vai explicando em cada item, né? Cada situação dessa aí. Por isso, inclusive, como o João já falou, o capítulo 5 é o maior do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir dessas três citações do Novo Testamento, Kardec vai fazer um comentário aqui sobre a justiça das aflições. Então começa o codificador dizendo: somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Então aqui Kardec já faz uma colocação bem interessante, né? Porque como é que a gente pode viver bem, alegre, né? Se nós estamos sofrendo, né? Mas aí vem a explicação de Kardec baseada no próprio comportamento de Jesus. Porque quando a gente observa a serenidade com que, né, ele suportou as dores da crucificação, que era, na época, a forma mais cruel de se matar uma pessoa. Porque enquanto, por exemplo, a decapitação, a pessoa praticamente desencarna no ato, né, a crucificação ali levava até quase um dia inteiro para a pessoa, principalmente quanto mais forte era a pessoa, mais tempo levava para desencarnar. Né? Então a gente vê que Jesus, né, sempre se mantém tranquilo, inclusive nos dando aquela lição de amor quando fala, né, pede ao Deus, ao Pai, que perdoássemos, porque nós, ainda até hoje, não sabemos o que fazer.
Exatamente. E a vida inteira de Jesus não foi de facilidade, né? Desde do seu nascimento, num lugar humilde, no meio de animais, né? Ele nunca quis para si conforto, né? Ele mesmo falou que não tem onde repousar a cabeça, né? As suas viagens eram todas a pé para pregar o evangelho, né? Às vezes dormia ao relento e estava sempre, como meu pai falou, com a serenidade, né? Porque sabia que eram etapas.
Eu, baseado no mapa da Palestina no tempo de Jesus, né? Eu fiz mais ou menos a conta, né? Porque no mapa tem a escala, né? Quando Jesus saiu de Nazaré para ir para Cafarnaum, ele andou 60 quilômetros. E ele, na época não tinha rua asfaltada, né? Eram caminhos, né? E com morro, porque essa parte da Palestina é montanhosa, então eram muitas subidas, né? Até chegar a Cafarnaum. Então a gente observa, né? Quantas horas Jesus andou sob sol escaldante para chegar lá.
Muito calor de dia, muito frio de noite, né, que é a característica do deserto. Ele passava por tudo isso. Aí continua Kardec. Dizem, para se ter maior mérito. Ou seja, a gente sofre na Terra para ter maior mérito na vida futura. Né? Será que é isso? Aí Kardec pergunta. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que outros? Né? Então seria uma injustiça. Né? Deus já coloca uns para sofrer e esses vão ter mais mérito no futuro. Né? Não haveria justiça, equidade. Né? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições. Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Né? Então, não é só o que a gente passa hoje que vai garantir a felicidade ou não, porque senão Deus estaria dando oportunidade diferente da pessoa ser mais feliz na vida futura, né? Só que a gente tem a questão do Espiritismo que explica que nós não temos só a vida futura, nós temos as vidas passadas também.
E aí Kardec já vai fazendo essa colocação, né? Ainda não falou em reencarnação aqui, mas já vai mostrando as incoerências, né?
Aí continua. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. É isso que a gente falou, né? Então, explica que a gente vai ser feliz no futuro, a gente já tem essa fé, mas não explica as desigualdades da situação presente, né? E aí a gente vai continuar lendo a explicação.
Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. se é soberanamente bom e justo. Não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Aqui está uma explicação bem lógica, né? Uhum. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Então, aí está toda a explicação, né? Isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Ou seja, a primeira revelação de Moisés, né? As pessoas ainda não tinham entendimento para compreender toda o porquê das vicissitudes. E aí veio Jesus, e as pessoas também ainda não estavam maduras o suficiente para entender as vicissitudes. Tudo o que foi passado, desde o advento de Moisés até o advento de Jesus, foi uma preparação para ensinar às pessoas a causa, o porquê de todas as vicissitudes que são lições, né? Então, o Espiritismo vem levantar esse véu e nos mostrar o porquê das vicissitudes que estão em causas anteriores.
Exato, né? O cristianismo já deixou bem claro para a gente que a nossa felicidade futura depende da nossa vida presente, né? Mas não explica realmente, com a clareza que o Espiritismo veio explicar, as desigualdades atuais, né? Então, por exemplo, seria como um pai de dois filhos que promete dar aos filhos um futuro melhor conforme o esforço deles. Mas para o primeiro filho ele dá todas as dificuldades e para o segundo todas as facilidades, né? Esse pai estaria sendo justo com aqueles dois filhos? Não, né? Porque ele está dando condições diferentes dos filhos experimentarem o seu esforço, né? Se a gente só vivesse uma encarnação, Deus estaria sendo como esse pai, daria a cada um um tipo de prova completamente diferente aleatoriamente, né? Ao passo que com a reencarnação, as provas que nós estamos tendo hoje são frutos de vivências que nós já tivemos antes.
Só queríamos também lembrar que o Espiritismo veio há cerca de, atualmente está se aproximando de 170 anos, né? Que, como diz aqui o próprio Kardec, né? Que Deus achando, né, que os homens já tinham poder de compreensão, mas a gente vê hoje que praticamente só 1% da população da Terra tem essa noção. Ainda, a maioria ainda vive completamente ignorante. E também é aquele problema. Inclusive, ainda uma grande maioria não faz o menor esforço em entender que felicidade depende principalmente dele. Não adianta querer que felicidade caia do céu, porque não vai acontecer. E até você diz, o fulano de tal ganhou aí um prêmio na Mega Sena sozinho. Será que isso vai ser bom ou ruim para ele? Né?
Vai depender de cada um.
Porque quando a pessoa não está preparada, o espírito não está preparado para administrar uma fortuna, as coisas podem ser contrárias ao que ele esperava. Né? Então, é muito importante que a gente entenda isso, que infelizmente ainda esse entendimento está longe de acontecer.
Então, o Espiritismo veio para revelar, como se fosse uma escola aqui, nós temos a responsabilidade de consertar, né, os erros do passado para melhorar o futuro. Mas como o seu Ligênio falou, quantas pessoas sabem disso, né? Quantos espíritas tem no mundo? Cerca de 1%? Então, olha aí a importância da divulgação, né? Ide e pregai a todas as gentes.
Exatamente. Está aí a missão dos espíritas que a gente vai ver lá na frente no capítulo 20.
Então nós vamos sobre o assunto, terminando o nosso programa, ler do livro Cantiga de Vida, do nosso companheiro Custódio Beiral, já desencarnado há algum tempo, era um excelente poeta, expositor espírita. Então Beiral escreveu o seguinte: somente a vida futura viabiliza a afirmação, mas a dúvida perdura quanto à causa da aflição. Pensando sem preconceito, não tem mistério problema, e o resultado escorreito está nos termos do tema. Se o futuro agalardoa os que choram nesta lida, e se ninguém sofre à toa, a causa vem de outra vida. Isto posto e analisado, não há mais contradições. Em razão desse passado, são justas as aflições. Revela notar, porém, que uma vida imprevidente, novas aflições também criam na vida vertente. Causa e efeito, passo a passo, como o pêndulo do ser, rege o eterno compasso no tempo do renascer.
Assim, Senhor, sabedores que somos do teu evangelho, sabedores que somos da lei de Deus deixada já na primeira revelação, que possamos, Senhor, seguir esses passos, seguir essa lei, para que possamos, nessa encarnação, não adquirirmos outras reparações futuras, mas que possamos, nessa, andar nas trilhas do bem, espalhando amor, fraternidade, fazendo a nossa reforma íntima, para que possamos vencer as vicissitudes e angariar um futuro próspero e feliz. Se com todos os lares, que a paz esteja convosco. Que assim seja, graças a Deus.
Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.